Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os destaques e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Esporte, alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Cardoso. E conosco no programa de hoje, o convidado especial, Rodrigo Geldner Capella, o nosso procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol. Rodrigo Capella, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia Legislativa.
E para você, Hudson, bom dia, Hudson.
Bom dia, Rocha. Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia, do programa Esporte na Rede. Hoje estamos aqui com a ilustre visita do Rodrigo Capella, procurador jurídico da Federação Catarinense. E temos muitos questionamentos e esclarecimentos. E hoje o programa tem todo um tom especial.
É verdade, afinal de contas, o doutor Rodrigo Capella é uma das personalidades do futebol catarinense, não só catarinense, também nacional, porque é um dos maiores conhecedores de todos os aspectos que envolvem a questão jurídica no esporte mais popular do Brasil, que é o futebol, não é, doutor Rodrigo?
Não, agradeço a deferência, né? Nós fazemos um trabalho já há muitos anos na Federação Catarinense de Futebol na área do direito desportivo e também em outras questões técnicas. Aí também nós assessoramos com relação à forma de disputa de campeonatos, tabelas, enfim, é uma experiência que a gente tem e estamos aí para continuar a prestar os nossos serviços para o futebol catarinense nos próximos 4 anos na nova gestão do presidente Rubens Angelotti.
Aliás, a grande questão do futebol, que torna o futebol apaixonante, é a questão da polêmica. E muitas vezes o doutor Rodrigo Capella é chamado para dirimir dúvidas, para mostrar as coisas de uma forma mais clara a respeito das questões que envolvem clubes, que envolvem jogadores de futebol. Algum caso, doutor Rodrigo Capella, que ficou mais marcado na sua história profissional de ter que ir aos meios de comunicação e ir aos tribunais para resolver alguma pendência envolvendo os clubes de Santa Catarina?
Sim, a decisão de 1996, lá em Chapecó, Chapecoense Joinville, quando houve o foguetório. A torcida da Chapecoense fez o foguetório no próximo ao hotel onde estava hospedado o Joinville, e nós, coincidentemente, nós estávamos lá também, o presidente Delfim na época também estava, e aquilo determinou o adiamento da partida, que só voltou a ser realizada no mês de dezembro. Afinal, era para ocorrer no mês de julho e só veio ocorrer no final do mês de dezembro.
Pois é, tem muitas polêmicas, né? Inclusive também uma outra que eu acredito que o doutor Rodrigo Capella tenha se envolvido bastante também, foi na questão do uso, né? da liberação da bebida alcoólica nos estádios, não é?
Sim, é verdade, né? Foi no final do ano passado, no ano desde 2016, o doutor Delfim esteve aqui na Assembleia, numa audiência pública, defendendo a volta da liberação da cerveja nos estádios, porque não havia lei proibindo. O que houve foi um termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com a Polícia Militar, a Federação e a Associação de Clubes, o que inviabilizou o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. A Federação continua com a mesma posição, sendo contra a bebida destilada, mas a cerveja, a gente acredita que não, como tem um teor alcoólico muito baixo, apenas 5 gl, então que não haveria problema algum. E a Assembleia Legislativa, atendendo ao pleito dos clubes de futebol de Santa Catarina e da Federação, em dezembro do ano passado, aprovou a volta da venda das cervejas nos estados, e o governador Raimundo Colombo, em janeiro deste ano, sancionou a lei que está em pleno vigor.
Pois é, antes do Hudson fazer a sua intervenção, Hudson, eu quero chamar o Valmir Matos, que está conosco na linha, já preparado lá para conversar conosco aqui e fazer o seu cumprimento ao nosso convidado, o Dr. Rodrigo Capella. Muito bom dia, Valmir.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia, Hudson Cardoso, bom dia, João Pacheco Neto. É com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui no Vale do Araranguá e não estou pessoalmente, seria bom se estivesse pessoalmente, mas cumprimentando esta pessoa determinada, organizada, profissional, um dos grandes advogados, um dos melhores conhecedores da jurisprudência do desporto no Brasil, Dr. Rodrigo Capella. Conheço a sua trajetória, um homem abnegado com mais de 20 anos na federação, lá do tempo quando começou o Dr. Delfim, que sucedeu ao grande Marco Aurélio Krieger, que era então o grande advogado da federação, e também Marcílio Krieger, o irmão dele que passou por lá, enfim, e um grande advogado, uma pessoa extremamente dedicada, atenciosa, estudiosa. Eu cumprimento o Dr. Rodrigo Capella, pergunta para ele, ver se ele não lembra de mim, viu, Rocha?
Lembro muito, agradeço a deferência, meu caro amigo Valmir Matos, grande narrador esportivo de Santa Catarina. Obrigado. Né, da Rádio Guararema, da Rádio Guarujá, sempre fui seu ouvinte, sempre estava escutando as suas transmissões no futebol catarinense. Agradeço a deferência e estamos aqui à disposição para.
A sua competência. Aliás, o Capella, viu, Hudson, Rocha e Pachequinho, falou do problema de 96. Eu me lembro que o jogo, a decisão da Chapecoense com o Joinville, deu um problema sério lá em Chapecó, naquele sábado à tarde de julho, o jogo não foi realizado e só foi realizado em dezembro, isso em 96. E faltou o dedo do Dr. Capella em 1977, há 41 anos atrás, o caso Cosme, que não sei o que acertaram, ele jogou de forma irregular. E o jogo foi lá em Chapecó, numa pressão danada. O Avaí perdeu o campeonato de 1-0. Gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo. E foi uma pressão para aquele jogo sair lá em Chapecó, quando na verdade teria, aquele jogo não podia ser realizado em Chapecó. Faltou ali uma ordem jurídica, administrativa da federação, mas aquele tempo...
Passou. O Valmir, como que o doutor Rodrigo não vai lembrar de você, né, Valmir? Desde 1927 acompanhando futebol em Santa Catarina. Desde quando a federação ainda funcionava no Colégio Catarinense, lá no Esteves Júnior.
Olha aqui, Hudson, aprenda comigo, Hudson Cardoso, viu? Aprenda comigo, Hudson. Nós temos que viver, doutor Rodrigo Capella, estudioso, esse não precisamos aprender. O Rocha também já está se caminhando para aprender. Mas o Hudson Pachequinho tem que aprender, não comigo, mas aprender com os livros. Olha aqui que coisa interessante, ver se alguém lembra disso aqui, ó. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Getúlio Vargas.
Palácio do Cadete, manhã de 24 de agosto de 1954, hoje faz 64 anos, assinado Getúlio Dornelles Vargas. Eu acho, é isso aí que a juventude tem que fazer, doutor Rodrigo Capella. Tem que ir para o esporte e tem que ler mais, para que possamos ter uma juventude e cidadãos mais sadios agora, no presente e também no futuro. Por isso, o esporte para todos, né?
É verdade, né?
Isso é muito bom, né?
E nessa época a federação funcionava aqui no Clube de Regatas Aldo Luz, o Valmir Matos, aqui na rua João Pinto, hein?
João Pinto. Depois foi lá pro campo da Liga, né? O campo da Liga era o Adolfo Konder, que hoje é o Shopping Beira-Mar, onde o Hudson faz suas compras, né? Ele que tem. Eu não posso. O meu shopping é ali no prédio Camelódromo. Mas estamos aí.
Isso mesmo, funcionou lá. É isso mesmo. Tinha um prédio próprio aí na esquina da rua Altamira Guimarães com a rua Bocaiúva. Aquele prédio era da federação. Exatamente.
Ali tem muita história. Eu tinha ali o bar do Maloca, como é que é? Maloca, não sei, Biloca, não sei. Enfim, e ali saía muitas fofocas, né? Saía muitas fofocas. E tinha o Lajano, viu? O Lajano fez história, que foi o João Eu só não sei se era o João Muniz. Tinha um lajano ali que ele gritava, Avaí! Aí foram descobrir que era um lajano. Foi de lá para Florianópolis e ficava ali torcendo pro Avaí na Toca do Leão.
Mas o Valmir Matos, do trabalho do Dr. Murilo Rodrigo Capella, ou da questão que precisasse assim, de uma solução jurídica, né, envolvendo o Avaí Figueirense, alguma situação que você recorda aí que o doutor Rodrigo também possa comentar, Valmir?
Eu acho que houve uma coisa muito interessante que eu até hoje não entendi por que o Avaí deu uma cochilada em 75, quando perdeu o direito de inscrever e de manter como seu atleta o Toninho Quintino. Até hoje não entendi. O Avaí fez muitas críticas, que o Toninho se precipitou. O falecido Lauro Sonsini, que era comentarista da Rádio Guarujá, disse várias vezes, não, Toninho tá empolgado, tá entusiasmado, tem gente do Figueirense querendo levar ele para lá, não é por esse caminho. E o Toninho foi. O Avaí perdeu o direito na federação, não escreveu corretamente e perdeu de graça. O Figueirense teve de graça o Toninho, que foi um grande artista. Aliás, o Toninho daí, em 75, isso foi no início de 75, em 75, o Toninho foi o grande artilheiro do Figueirense e transferiu-se para o Palmeiras. Então, é o tipo de cochilo que às vezes falta uma orientação jurídica. O que hoje a federação tem para dar aos seus afiliados a orientação de como proceder. Naquele tempo não tinha. E o Avaí deu uma cochilada, perdeu um atleta de graça, né? Esse foi um episódio que eu lembro muito bem, né?
É verdade. Eu me lembro. O que ocorreu ali é que na época da vigência da lei do passe, o clube tinha que fazer o seu pedido de preferência, fazer a sua proposta de preferência para manter o jogador. E o Avaí perdeu o prazo, não protocolou na federação a sua proposta de preferência. Consequentemente, o atleta Toninho Quintino ficou de passe livre.
Sim, agora o doutor Rodrigo confirma esse fato que foi, eu acho que lamentável, foi um cochilo que o Avaí Figueirense ganhou de graça. Agora, eu não vou me estender muito, Rocha, mas para um lado folclórico, já que você está falando com um grande advogado, existe um advogado, uma pessoa muito querida, mas eu vou contar a história dele. É uma pequena história. O Anatólio Pinheiro Guimarães Filho. Anatólio Pinheiro Guimarães Filho, grande advogado, Rodrigo Capella conhece bem.
Muito, meu amigo.
Trabalhou.
Grande advogado. Relevante serviços prestados ao Avaí Futebol Clube.
Não tem dúvida,
e à Federação Catarinense de Futebol também.
Pois é, e aí ele professor da Universidade Federal, andou trabalhando lá em Joaçaba, e na decisão de 75, porque o primeiro jogo na decisão Avaí Figueirense, o primeiro jogo foi de 3-2 pro Figueirense. Tá. O segundo jogo foi 3-0 para o Avaí no Scarpelli. E o terceiro jogo, que valeu, gol do Capacete, o Jute, 1-0 para o Avaí. O Avaí foi campeão. Antes do jogo, do terceiro jogo, eu não conhecia o Anatólio. E chegou aquela figura no banco ali na Casa Mata, que eles diziam onde ia ficar o Avaí, começou a pôr outro livro. E eu estava na Diário da Manhã, fui fazer uma entrevista. Aí alguém me disse, olha, aqui é o advogado do Avaí, Anatólio Pinheiro Guimarães Filho. Eu perguntei para ele, doutor Anatólio, o senhor está aqui, bastante livros, o que é isso aqui? Não, é que de repente pode ocasionar um problema no jogo, e aí eu já consulto a jurisprudência.
É isso
ele
aí.
Ele formou praticamente uma biblioteca na Casa Mata do Avaí. Um fato interessante, não é verdade? O advogado, mas levar 5-6 livros e começar a acumular livros ali para qualquer coisa, consultar jurisprudência só para o Anatólio mesmo, né?
É verdade, o doutor Anatólio me contou que ele foi contratado para ser diretor jurídico do Avaí exatamente após o caso da perda do passe do Toninho. Foi ali que o Avaí viu que realmente tinha que ter um diretor jurídico, um advogado competente. Aí sim, o Avaí contratou o doutor Anatólio Pinheiro Guimarães Filho para ser o seu diretor jurídico.
Pois é, mas eu valho desses momentos, eu acho que o esporte, a gente, doutor Rodrigo Capella, a gente não deve viver do passado, mas tem que ter algumas coisas no passado para trazer para o presente, para dizer que a vivência da gente é importante no dia a dia, né?
É verdade.
Cumprimento vocês. Mais alguma coisa, é, Rocha?
Valmir Matos, quero te agradecer a participação e contar contigo no nosso próximo programa na segunda-feira, né?
Não tenha dúvida. Aliás, daquela lista aí, o Anatólio pode entrar naquela lista, né, Rocha?
Ah, com certeza, hein, Valmir?
Anatólio tem história, rapaz.
Tem,
história,
tem livro publicado, tudo.
Tem livro, tem livro.
Muito
livro.
Bem lembrado, Valmir Matos.
Ah, uma figura espetacular. Bastante folclórico, bastante inteligente, interessante e inteligente, né? Que é nem verdade. O doutor Rodrigo Capella. Essa figura. E outra coisa, a dedicação, né? A dedicação. Porque você pega figuras. Porque tem um que é advogado do Avaí, do Figueirense, do Joinville, mas aí o cara quer um cargo público, aí ele vai para Brasília, vai para São Paulo, para o Rio, para Florianópolis, trabalha num governo, no outro. O Anatólio e o doutor Rodrigo Capella são pessoas extremamente dedicadas ao esporte, ao futebol, ao desporto. Então ele sabe. O doutor Rodrigo Capella, ele conhece tudo a federação. Você quer perguntar, não precisa consultar livro, nem a Wikipédia. Vai no doutor Rodrigo Capella que ele conhece, tá certo?
É isso aí, Valmir. Grande abraço, Valmir Matos. Até a próxima segunda-feira. E olha, não vai aí se exercitar muito nas tuas aulas de dança, né, na corrida aí na beira do mar, aí em Araranguá. Que tem que ir devagarzinho, viu, Valmir? Vai,
rapaz,
com calma.
Eu fui lá numa piscina, rapaz. Daqui a pouco cheguei na piscina, daqui a pouco fui lá para uma hidroginástica, começou a vir uma mulher, começou a vir outra mulher, começou a vir outra mulher. Então, daqui a pouco eu perguntei para o professor, para um rapaz, escuta, é só mulher? Não, tem homem. Aí daqui a pouco chegou um homem, mas ele não era para hidroginástica. Aí, bom, vem o professor, pelo menos. Era uma professora, rapaz. Eu comecei a ficar mal. Não me avisaram, acho que eu estou na piscina errada. Até que chegou um amigo aí, eu fiquei com ele batendo papo. Passei num sopro. Daqui a pouco essa mulherada vai pegar aqui e vai me pegar de jeito, né? Então.
Tá certo, Valmir.
Suas aventuras. Um abraço.
Aquele valeu, abraço, Valmir. Então, olha só, Hudson. Na sequência, nós queremos saber do Dr. Rodrigo Capella, porque o Valmir lembrou aí muitas questões lá, desde o início, né? Inclusive, das primeiras grandes polêmicas, né? Como é que o doutor Rodrigo Capella entrou para essa área da Procuradoria Jurídica Desportiva, né? Do direito desportivo, né?
É, eu comecei no Avaí Futebol Clube, né? Eu era conselheiro do Avaí, aí na época que a diretoria do Avaí ficou acéfala, porque foi em 1991, final de 91, quando não havia nenhum candidato que quisesse assumir. O doutor Mário César Campos, que era o então presidente do Conselho Deliberativo do Avaí, assumiu interinamente a presidência do clube e me nomeou vice-presidente de assuntos jurídicos do Avaí. Ali nós iniciamos a nossa trajetória. Depois fizemos parte da gestão do Dilmo Germano Pires, que foi presidente já em 92. Também o Ademar Cunha, que era o vice, assumiu. Depois o Nilson Fidelis, o Pico, também fomos vice-presidente de sua gestão, também fizemos parte da gestão do professor Nereu do Vale Pereira, interina, por 30 dias, e depois assumiu o Nilson Fidelis, foi eleito e eu fui vice na sua chapa. E fiquei no Avaí Futebol Clube até 1995, quando fui convidado pelo Dr. Delfim Padre Peixoto Filho para ser o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol. Então eu estou nisso desde 1991.
É claro que o Dr. Delfim, né, Hudson, tinha uma capacidade muito séria na hora de escolher o seu staff, né, Hudson? Então, com certeza, o doutor Rodrigo vinha demonstrando aí muita competência e tem que ter um envolvimento muito sério para entrar numa área tão polêmica e tão apaixonante, porque, em termos de torcida, você está sempre na berlinda, então tem que saber realmente a fundo para poder entrar numa área como essa.
É verdade. Eu tinha sido aluno também do Dr. Delfim na Univale, aluno na faculdade. Lá nós nos conhecemos bem. Ele via já que eu gostava mesmo da área do direito esportivo. E como eu fiz um bom trabalho no Avaí, ele viu e me convidou para trabalhar com ele. E desde 1995 nós estamos na Federação Catarinense de Futebol, no Departamento Jurídico da entidade.
E, doutor Capella, na questão da bebida nos estádios, foi para ser. Primeiro foi proibido, foi feito um estudo que comprove que a bebida causava transtornos dentro do estádio. E depois, por quê? Isso foi feito um estudo também para que fosse liberado essa bebida no estádio. E porque na Copa do Mundo, no Brasil inteiro, era proibida a bebida nos estádios e a FIFA quando a vinda da Copa do Mundo para o Brasil em 2010 foi liberado em todos os estádios. Essa não envolve questão jurídica nisso?
É, 2014, né? No caso,
2014, vai.
Na verdade, não são todos os estados. Alguns estados têm lei estadual que proíbe. Em outros tem apenas termo de ajustamento de conduta. O que ocorreu aqui foi no final de 2009, o Ministério Público procurou a federação porque ele entendia que não havia sentido proibir nos jogos de campeonato brasileiro e não proibir nos jogos de campeonato estadual. E naquela época, nós achamos por bem assinar o termo de ajustamento de conduta. Depois de muitos anos, chegamos à conclusão, os clubes fizeram o estudo e viram que não havia diminuído a violência nos estados, até porque o problema pode até ter aumentado, porque os torcedores chegavam nos estádios,
nos
entornos, e chegavam, já tomavam um verdadeiro porre.
Já chegava.
Então, até piorou. Às vezes já entravam nos estádios embriagados, porque tomavam emborcavam um copo de cachaça, de conhaque, de uísque, enfim, vodka. Então já entravam no estádio embriagados. Então, não foi uma medida salutar, porque não tem como proibir os bares em volta de vender bebida alcoólica. Então, os torcedores, na verdade, incentivavam a tomar a bebida alcoólica antes do estádio para poder entrar já alcoolizado. Então, agora não, sabendo que pode tomar cerveja, já o torcedor, acredito eu, que tenha diminuído, não tenha mais essa prática de ter que se embriagar antes de começar o jogo.
E na questão da Copa, como era lei em determinados estados...
Porque patrocinador, que tem patrocinador de cerveja, então...
Mas não havia uma transgressão da lei nesse caso aí?
Não,
simplesmente
não.
A FIFA determina que se venda bebida nos estádios e a lei do país...
Não,
ou
tem
do
lei federal proibindo, não há lei federal. E a lei,
a lei
geral da Copa atribuía aos estados essa competência. Não tem lei federal proibindo. O Estatuto Torcedor, ele não proíbe.
Cada estado que fazia
a
sua lei.
Cada estado fazia a sua lei. São leis estaduais. O Estatuto Torcedor não proíbe. Ele determina que não possa entrar com bebidas que forem proibidas. Mas no Brasil não há lei federal nenhuma dizendo que que a bebida alcoólica é proibida. Muito pelo contrário. E um dos fatores que nós levamos também aqui para a Assembleia Legislativa e principalmente para o governador do estado sancionar a lei, é que tem a lei federal 9.000, a lei 9.294 de 96, ela proíbe apenas bebidas com teor alcoólico acima de 11 GL. E a cerveja tem apenas 5. Então, com base nessa lei, o governador até sancionou a lei, porque se tem uma lei federal que diz que é considerado bebida alcoólica aquelas acima de 11 GL, então por que não sancionar uma lei permitindo a cerveja que tem apenas 5 GL? Então, por isso, o governador sancionou. Nós tivemos uma audiência do Palácio da Agronômica, uma comitiva com o presidente Rubens Angelotti, da federação, juntamente com presidentes de clubes, e conversamos com o governador e ele se sensibilizou. Ora, se a lei federal considera bebida alcoólica aquelas acima de 11 GL, por que não sancionar a lei da cerveja, que tem apenas 5 GL? O governador se sensibilizou e, na nossa frente, sancionou a lei, que está em pleno vigor, e não houve, na hipótese nenhuma, nenhum caso que tenha prejudicado a segurança nos estádios desde que foi sancionada a lei.
Aliás, esse assunto até já está bem, porque, já está bem assimilado.
Porque de uns anos para cá tem surgido até... Primeiro, quem gosta de futebol vai no estádio tomar aquela cervejinha, já dá uma descontrair, soltar um pouco. Estava sendo proibida a bebida. Agora tem qualquer coisa que se fale na torcida é conotação homofóbica. Ou qualquer dia vai ser proibido gritar o gol, porque então está se criando muita dificuldade até para o torcedor se manifestar no estádio. A bebida era uma delas, né? Que todo mundo que sai no final de semana ou num dia de semana para descontrair vai tomar sua cervejinha e torcer. Isso eu acho que só vinha tirando o torcedor dos estádios.
É um dos motivos que vinha tirando o torcedor do estádio era exatamente essa: não podia tomar uma cerveja. Qual o problema de tomar uma cerveja? Ninguém fica embriagado tomando uma cerveja durante duas horas.
Aliás, na Rússia, a cerveja na Rússia, eu não sei se eles já mudaram essa visão, mas a cerveja na Rússia não é considerada uma bebida alcoólica, porque...
Como no Brasil também não.
É só até 10... Né?
É a questão do 11 GL,
Exatamente.
É o 11 GL, é acima de 11 GL.
Que seria considerado
bebida alcoólica.
Exatamente
isso. No Brasil também.
No Brasil também.
São aquelas acima de 11 GL.
Então, justamente...
Não é considerado bebida alcoólica?
Não, pela lei federal não é. Não é. É a lei que regulamenta o artigo 220 da Constituição. A lei 9.294/96.
Tá aí, ó, para quem não...
Parágrafo, vou usar essa lei quando alguém me chamar de alcoólatra.
Tá aí, exatamente. Para quem não atentou bem para esse detalhe,
exatamente,
né?
Exatamente, é que não se...
Não é considerado, só acima de 11 GL. Quer dizer
que quando ele falou na Rússia, porque na Rússia quem toma vodka, a cerveja é um refrigerante, né? Agora aqui no Brasil também não sei considerado. Mas é interessante esses detalhes da lei que a gente leigo, né?
Bom, nós estamos chegando no fim do primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com o doutor Rodrigo Capella para falar sobre a eleição na Federação Catarinense de Futebol, porque nós tivemos o processo eleitoral ontem e a federação tem aí a manutenção do Rubens Angelotti, eleito presidente da Federação Catarinense de Futebol, porque desta vez ele foi realmente eleito. Né? Porque tinha assumido de forma extraordinária.
Ele assumiu, ele herdou o mandato do doutor Delfim, né? Com a tragédia da Chapecoense. Ele era o vice-presidente mais idoso, na verdade, o segundo
vice-presidente.
Exatamente. O primeiro vice-presidente era João Nilson Zunino, ex-presidente do Avaí, que faleceu antes da posse. Então, ele assumiu está complementando o mandato do doutor Delfim. Não, é efetivo. Em caso de vacância, o vice assume em caráter efetivo e completa o mandato até o fim. No caso, vai até 12 de abril de 2019. Agora não, ontem ele foi eleito. Agora, né, eleito por aclamação, apenas o Avaí votou contra. Então, por ampla maioria, 99% de votos, ele foi eleito para mais um mandato de 4 anos. Agora sim, ele eleito mesmo.
E daqui a pouquinho nós vamos saber detalhes sobre o processo eleitoral na Federação Catarinense de Futebol e também algumas informações adiante, né, sobre o que a federação tem aí de novas propostas, a Série C do Campeonato Catarinense que também se inicia, a questão da arbitragem de vídeo no futebol em Santa Catarina e muito mais aqui com o doutor Rodrigo Capella.